voltamos a apresentar China em Revista.
Se você tiver acesso à fama, comporte-se como se estivesse a receber um hóspede. Se você estiver no governo de um povo, comporte-se como se estivesse pronto a oferecer um grande sacrifício.
Atualidades da China.
A economia da China ultrapassou a do Reino Unido em tamanho por uma margem pequena, de acordo com cálculos do Banco Mundial divulgados recentemente.
O produto nacional bruto da China foi de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares em 2005, tornando o país asiático a quarta maior economia do mundo e levando os ingleses para o quinto lugar.
O PNB é a soma das riquezas produzidas no país mais a renda recebida de fora dele pelos cidadãos e empresas.
A metodologia do Banco Mundial usa a taxa de câmbio média em 3 anos para converter o produto nacional bruto em dólares. Isso diminui o efeito de flutuações nas moedas locais.
Os Estados Unidos, com quase 13 trilhões de dólares de produto nacional bruto, mantiveram a primeira posição no ranking. Alemanha e Japão ficaram na segunda e na terceira colocações, respectivamente.
O Brasil ficou em 14º lugar, com PNB de 644 bilhões de dólares.
Os chineses vivendo abaixo da linha da pobreza são hoje 30 milhões. De acordo com os padrões oficiais, é considerado miserável quem tem uma renda anual inferior a 77 dólares, ou seja, menos de 200 reais.
A China experimenta hoje também uma crescente desigualdade entre ricos e pobres. Segundo as estatísticas oficiais, menos de 9% das famílias detêm 60% do capital financeiro. Esses dados superam os registrados nos Estados Unidos e na América Latina.
Para o governo chinês, uma das origens do problema foi a política adotada com as reformas de permitir que uma parte de zonas e indivíduos prosperassem primeiro.
De acordo com as autoridades, a tática foi um mal necessário. Somente assim as forças produtivas do país seriam liberadas depois de décadas de regime comunista fechado.
As desigualdades também são explicadas pela crise da economia rural, pela redução das terras aráveis e pelas retiradas dos camponeses das suas terras, ambicionadas pela especulação imobiliária.
Nesse quadro de desigualdade, as mulheres estão em desvantagem, como destaca Ting Ningning, diretor de departamento no Centro de Pesquisa em Desenvolvimento do Conselho de Estado.
Nós temos agora problemas relacionados à desigualdade de salários entre os chineses. Os indivíduos que pertencem aos grupos sociais mais vulneráveis recebem salários muito baixos. Isso significa menor poder aquisitivo. Um exemplo disso são as mulheres. Antes, os sexos estavam em igualdade de condições. Mas isso mudou com as reformas, infelizmente. As mulheres hoje têm mais dificuldade para trabalhar e recebem salários menores. O governo, por sua vez, está fazendo esforços para reverter essa situação. Com isso, quer evitar a exploração dos pobres pelos mais ricos.
Essa nova realidade da China é a outra face do crescimento econômico e pode trazer consequências indesejáveis. Esse é o destaque do comentário de Luiz Carlos Fonteles.
O progresso econômico da China, infelizmente, não está beneficiando a sociedade de forma igualitária. A brecha entre ricos e pobres, a poluição, o esgotamento de recursos naturais, a corrupção e doenças como a AIDS são hoje os maiores problemas do país. Para sustentar seu crescimento, os chineses vão precisar de um novo modelo econômico que consuma menos recursos naturais e lance mão da tecnologia para aumentar sua eficiência. As principais ações para conter a crise consistem na proteção dos rendimentos legalizados, abolir as receitas ilegais, regular os altos salários, ampliar a proporção das pessoas que têm ganhos médios e elevar o nível salarial dos mais necessitados. Além disso, precisa dar uma cobertura social maior para o conjunto da população. Some-se a isso o desenvolvimento coordenado entre as zonas rurais e urbanas, o combate aos desequilíbrios regionais. Trabalhar também para que o desenvolvimento econômico e o social caminhem juntos. Sem medidas concretas para combater os graves problemas que enfrenta hoje, a convulsão social, é uma hipótese a ser levada em consideração.
A abertura ao mundo exterior faz a China experimentar o aumento do fluxo de informações. O número de páginas da internet, por exemplo, já ultrapassa os 700 mil. Cerca de 200 mil livros são editados por ano no país.
A agência estatal de notícias Xinhua divulga a cada dia de 6 mil a 8 mil informações. Além disso, os jornalistas estão sempre presentes em todas as viagens dos órgãos governamentais, dentro e fora da China.
Na opinião do vice-ministro do Escritório de Informação do Conselho de Estado da China, Tian Xiaotian, isso mostra o esforço chinês pela transparência.
Estamos incentivando os governos locais a levarem suas informações ao público por vários meios de comunicação. Isso vai aumentar a transparência das atividades dos dirigentes e promover uma supervisão pública dos atos governamentais.
Apesar desse empenho de divulgar as ações do Estado, existe ainda um forte controle oficial da informação. Todos os jornais e agências de notícias têm vínculos com a burocracia estatal.
Em debate realizado na Faculdade de Jornalismo da Universidade Furan, em Xangai, estudantes de várias áreas da comunicação encararam com naturalidade a questão.
Segundo eles, não há liberdade total, só liberdade relativa, não apenas na China, mas também em todo o mundo. Isso ainda é mais verdade quando estão em jogo temas mais sensíveis ligados aos interesses nacionais.
Com a mudança de sistema, de facto, já há grande melhoramento, aperfeiçoamento na liberdade de expressão e jornalismo aqui na China. Mas eu posso admitir, confessar que para os problemas mais sensíveis existe censura. Não existe uma legislatura especial para a proteção dos jornalistas ou do jornalismo. Então, quando os jornalistas querem escrever uma reportagem, não há garantia que elas vão ser protegidas.
A visão geral na China é que o avanço da internet vai acabar provocando uma maior abertura, já que não se pode conter totalmente as informações divulgadas por meio da rede mundial de computadores.
Um mundo, um sonho. Esse é o lema dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. A China vai usar as Olimpíadas como um cartão de visitas, mostrando ao mundo seus feitos econômicos e esportivos, além de tornar conhecida sua cultura de 5 mil anos.
Na economia, é sabido o excelente desempenho chinês. O ritmo acelerado das obras necessárias à realização dos Jogos é a prova do grande fluxo de capitais de que o país dispõe. Para se ter uma ideia disso, em agosto do ano que vem, um ano antes da festa de abertura, todas as obras vão estar concluídas.
Ao todo, são 37 instalações a serem usadas nas Olimpíadas. Além de Pequim, haverá eventos desportivos em Qingdao, Hong Kong e Xangai. O local da abertura e do encerramento em Pequim será o Estádio Nacional, em forma de ninho, com uma gigantesca estrutura de aço retorcido.
Com as obras, os chineses de Pequim vão se beneficiar de toda a estrutura das Olimpíadas. Além das instalações esportivas e da Vila Olímpica, quatro novas linhas de metrô e um novo terminal de aeroporto vão ser incorporados à vida da população local.
Essas foram as atualidades da China. Você sabia?
A ópera de Beijing ou Pequim, formada no começo do século XIX, mistura o teatro, a canção, a música, a dança e as artes marciais. Nas atividades cênicas de 200 anos, acumularam-se mais de 1000 peças. Em 1950, fundou-se em Beijing o Instituto de Óperas da China, que vem formando muitos atores herdeiros dos feitos artísticos dos antepassados. Além disso, para desempenhar bem seus papéis, os atores devem receber rigoroso treinamento físico e artístico desde criança. Ao longo dos últimos anos, os autores profissionais e os artistas criaram muitos novos programas, entre os quais temas históricos e outros ligados à construção do socialismo.
Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida.
Você acompanhou China em Revista, uma produção da Rádio Senado. Roteiro e direção, Luiz Carlos Fonteles. Edição, Nara Ferreira. Locução, Vladimir Espinosa, João Marques, Thaís Vivacqua, Tuca Villa-Lobos, Alexandre Rocha e Esther Monteiro. Consultor musical, Alcebiades Muniz. Apoio técnico, Fábio Calisto, Isaura Oliveira, Ernesto Góes, Wellington Araújo e Pedro Henrique Costa. Sonoplastia e montagem, André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social, Armando Hollenberg. Agradecimentos especiais, Rádio Câmara e Rádio Brás. Jornalista Marcondes Brito, do Jornal de Brasília. Embaixada da China em Brasília e Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros.